voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Política.
Uma comitiva de prefeitos da região atingida pela queda da ponte JK entre os municípios de Estreito no Maranhão e Aguiarnópolis no Tocantins estiveram em Brasília esta semana para cobrar do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, celeridade nas obras e melhorias da trafegabilidade na região. O nosso correspondente na capital federal, Nildo Costa, acompanhou essa reunião de perto e falou com alguns dos representantes da comitiva.
Eu quero falar sobre a sobre o rio Tocantins. Ontem teve uma comissão de prefeitos, uma comitiva de prefeitos ali da região, que foram até o DENIT conversar lá com o diretor-geral, Fabrício Galvão, para ter dele ali cobrar dele uma iniciativa mais rápida, porque segundo eles, claro que está sofrendo demais, os municípios economicamente, um impacto muito grande. Nós conversamos com o Júnior Noleto, ele é do município de Palmeiras, no Tocantins. Ele conversou conosco, falou bem sobre isso, sobre esses impactos que estão ocorrendo lá para os municípios que são beneficiados por essa ponte sobre o rio Tocantins, que divide o Maranhão do Tocantins. Humberto Fernandes, vamos ouvir o prefeito Júnior Noleto.
Nós, no dia de ontem, tivemos um momento grandioso onde estivemos com o diretor, do DENIT, buscando a contribuição para que possa resolver a situação. Os caminhões de pequeno porte estão passando já na balsa, mas nós precisamos organizar para que os de grande porte possam passar. Estamos no momento da colheita, no momento da safra, da colheita do milho, da soja, e o nosso pedido, junto com os prefeitos de Aguiarnópolis, o prefeito de Porto Franco, com o apoio do senador Eduardo Gomes, fizemos esse trabalho de vir e fazer esse pedido, dar um grito de socorro. Nossa região está precisando realmente de que o DENIT possa fazer um trabalho que a gente possa melhorar a trafegabilidade da nossa região. Toda a nossa renda foi afetada nos municípios ali de Aguiarnópolis, Palmeiras, Estreito, Porto Franco, Tocantinópolis. E também o grande tráfego está passando por as nossas TOs, está acabando. Então esse foi o nosso pedido, a nossa vinda aqui foi um grito de socorro, pedir ao governo federal que ajude a nossa região, nós estamos precisando.
O prefeito lá de Porto Franco, Deoclides Macedo, esteve participando também, você viu nas imagens aí, que esteve participando e infelizmente não quis gravar entrevistas.
Na Assembleia Legislativa do Maranhão, violência doméstica e o caso sobre a guarda de uma criança na cidade de Balsas repercutiu na sessão plenária da casa nessa quinta-feira. A gente confere o que mais foi destaque na casa com o repórter Joelson Braga.
O deputado Júlio Mendonça abriu os pronunciamentos na sessão e lembrou do dia de São José, padroeiro da cidade de Penalva. O deputado Adelmo Soares repercutiu entrega de obras do governo do estado. A deputada Cláudia Coutinho tratou das conquistas femininas, mas alertou sobre a violência doméstica e os cuidados preventivos com a saúde da mulher.
Quero chamar a atenção das mulheres do nosso Maranhão, que diante dessa realidade, nós precisamos nos cuidar. Mulher, ame-se mais. Mulher, proteja-se, porque um simples exame de Papa Nicolau pode salvar a sua vida.
O deputado Dr. Iglésio repercutiu um caso que tramita na Justiça Maranhense sobre a disputa da guarda de uma criança. E a deputada Fabiana Vilar tratou da educação na cidade de Zé Doca.
Nós queremos mostrar para o povo que soluções, elas não acontecem da noite para o dia, e a gente sabe que o Estado vai precisar de tempo para reconstruir a Escola Bandeirantes. Mas que pensando no povo zedoquense, a prefeita Flavinha se sensibilizou e esses alunos não vão ficar fora da sala de aula.
Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, volta a insistir com o Ibama para liberar licença de pesquisa na margem equatorial. De Brasília, também nosso correspondente Paulo Otarã.
Silveira disse que a Guiana, por exemplo, multiplicou seu PIB em 5 vezes após ter permitido a pesquisa em seu território. Que existem decisões que não podem impedir o crescimento econômico do país.
A Petrobras cumpriu com tudo aquilo que o Ibama pediu. E eu tenho convicção que ainda esse ano nós teremos o licenciamento. E eu acredito sim que a ministra Marina, que tem uma carreira que nos orgulha a todos, ajudará o presidente Lula a deixar um grande legado para o Brasil, até que a gente possa comemorar um grande legado que o presidente Lula vai deixar para o Brasil em 2030.
O assunto é polêmico. A própria ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, tem sido pressionada a determinar o Ibama a liberar a pesquisa. E, no paralelo, Marina sabe que o órgão é pressionado pelo próprio ministro interessado na licença, mas sem mencionar o nome de Alexandre Silveira, fez ponderações.
Independente de um ministro ou outro procurar o Ibama para dialogar, a licença é dada por um processo técnico. Se em algum momento forem superadas todas as dificuldades que estão no processo de licenciamento, a licença pode ser dada. Uhum. Quando isso não acontece, a licença é negada. Num governo republicano, uma decisão técnica.
O projeto da Petrobras para a margem equatorial na Foz do Amazonas compreende uma extensão de 2.200 quilômetros ao longo da costa brasileira, que vai do extremo norte do Amapá na fronteira com a Guiana Francesa ao litoral do Rio Grande do Norte. A proposta é a perfuração de 16 poços exploratórios de petróleo. De Brasília, Paulo Otarã.
No próximo bloco, a gente traz a repercussão desse caso após uma mãe perder a guarda total da filha e entrar com recurso no Tribunal de Justiça do Maranhão.
Todos os dias, mulheres são vítimas de violência por parte de seus namorados, maridos, companheiros. O que inicia com um xingamento, ciúme excessivo, vai evoluir para agressão física. E se nada for feito, vai levar à morte. Se você souber de algum caso de violência doméstica, denuncie. Ligue 180 ou 181 para denúncia anônima. Ou acesse o aplicativo Salve Maria Maranhão. Se não denunciar, ele vai matar. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.